Vamos lá, pegue aí a sua Bíblia, por favor. Salmo 24. Estamos na série sobre as sete áreas de influência na sociedade. E hoje pela manhã foi uma bênção, irmão. Foi profético. Falamos sobre nos tornarmos a luz do mundo quando faltou energia. Interessante que esse pessoal da banda aqui, ó, deu um susto na gente. Porque no meio da música eles apagaram tudo, pararam tudo. Mas foi proposital. Eu quase infartei ali dizendo, de novo não. E depois tudo voltou novamente. Eles me pagam. Eles me pagam. Vamos juntos hoje, nesta celebração, a quarta ministração dessa série sobre as áreas de influência da sociedade. Eu vou pensar com você o tema economia. E eu quero ler o texto do Salmo 24. Os analíticos veterotestamentários, eles afirmam que a autoria desse Salmo é de Davi. E a Bíblia diz assim, no Salmo 24, a partir do verso 1, do Senhor é a terra. Ao Senhor pertence tudo o que existe sobre a terra. Do Senhor é o mundo e também pertence ao Senhor aqueles que vivem no mundo, pois foi o Senhor quem estabeleceu a terra sobre os mares e afirmou sobre as águas. E aí a pergunta é, quem poderá? Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? A resposta, aquele que tem as mãos limpas e o coração puro. Aquele que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Estes que assim se comportam, receberão bênçãos do Senhor e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça, ou lhes fará justiça. São assim aqueles que buscam o Senhor, são assim aqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levanta a mão direita aí, irmão, receba. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. E a pergunta é, quem é o Rei da Glória? A resposta, o Senhor forte e valente. O Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aleluia! Aleluia! Cooperar com o metabolismo. Subir bem o Morro do Rato. Nós estamos aqui na nossa comunidade. Você que está conosco por meio da conexão, ou você que está conosco aqui na celebração, nós estamos em meio a uma série de pensamentos, uma série de reflexões a respeito das sete áreas de influência na sociedade. E como eu tenho mencionado em cada ministração, a origem, a ideia, o surgimento das sete áreas, ou desse pensamento construído a respeito das sete áreas de influência, começou em 1975 com os dois homens já citados algumas vezes aqui por mim, Loren Cunningham, o grande fundador da Jocum, Jovens com uma Missão, e também o Bill Bright, o fundador das Cruzadas Juvenis ou Estudantis. Ambos, em geografias diferentes, receberam de Deus o insight, a revelação, o direcionamento de classificarem a sociedade em camadas distintas, em esferas distintas, o que nós estamos considerando como sendo as áreas de influências. Eles entenderam que a igreja deveria se posicionar estrategicamente em cada uma das sete áreas, com o objetivo de trazer de volta para Deus as nações que haviam se perdido. Nós já conhecemos as sete áreas. As sete áreas de influência que nós estamos abordando são família, religião, economia, mídia, governo, artes e educação. Família tem a ver com lar, a religião tem a ver com a igreja do Senhor Jesus, economia tem a ver com a boa mordomia, com a boa administração dos recursos que Deus tem nos dado, a mídia tem a ver com a capacidade de explorar uma grande fonte de transmissão de informação neste tempo para pregarmos de fato a palavra da verdade. Governo, política, artes, entretenimento e educação tem a ver com esse empoderamento, com esse despertar, tornando pessoas capazes no mundo de responderem com convicção à fé que decidiram depositar na pessoa de Jesus. Depois de já considerarmos duas grandes áreas de influência, família, foi considerada pelo pastor João Felipe e pelo pastor Elísio, hoje pela manhã nós abordamos a área religião, eu quero entrar na terceira área. E a terceira área de influência é exatamente o que eu estou chamando de economia. Sabe, gente, sabe, é água mesmo. Eu penso que não existe forma mais adequada de colocarmos os pés nesse assunto chamado economia, se não considerando a afirmação do salmista. Eu quero voltar na afirmação que o salmista faz nos primeiros dois versos. Para o salmista, tudo que eu sou e tudo que está em minhas mãos pertencem ao Senhor. É exatamente o que o salmista está dizendo nos dois primeiros versos. Do Senhor é a terra e tudo que existe na terra. Ao Senhor pertence o mundo, ao Senhor também pertencem aqueles que vivem no mundo, pois foi o Senhor quem a estabeleceu sobre os mares e firmou a terra sobre as águas. Sabe, pense aqui comigo, vamos lá, olha para cá, por favor. Se ao Senhor pertencem todas as coisas, conforme o pensamento do salmista, logo administrar corretamente todos os recursos que Deus nos entregou é uma boa resposta que damos a Deus enquanto gestores das bênçãos que recebemos. Entenderam ou não? Não, vocês estão dormindo. Eu sei, irmão, que o Botafogo saiu da liderança, mas nós vamos continuar intercedendo. Anima aí, irmão. Volta para cá, anima. Eu já estou lamentando o meu time, ó. Levanta a mão direita aí, irmão, só para eu saber que você está vivo. Amém, amém, amém. Se o salmista diz que tudo que recebemos e tudo que somos pertence ao Senhor, veio do Senhor e precisa retornar para o Senhor, administrar corretamente as bênçãos que o Senhor nos entrega, é uma boa resposta ao Senhor daquilo que estamos fazendo enquanto administradores de tudo que Ele tem nos dado o privilégio de desfrutar. Na verdade, reconhecer que todas as coisas foram feitas por Deus, reconhecer que todas as coisas pertencem a Deus, reconhecer que todas as coisas devem ser usufruídas para a glória de Deus é dever de todo ser humano, principalmente daqueles que se afirmam ou se identificam como cristãos. Sabe, habitar na área de influência chamada economia nos leva a aprender que Deus não está interessado em nossos recursos tanto quanto está interessado no nosso coração. Habitar na área de influência chamada economia é aprender que Deus não deseja receber apenas o que eu trago comigo no meu bolso, mas Deus deseja receber quem eu sou. A melhor oferta que eu posso entregar para Deus não é o que está na minha bolsa, mas é exatamente a essência que eu carrego dentro de mim, até porque Deus quer você agora, Deus quer você do jeito que você está, Deus não quer apenas uma parte de você, Deus quer você por inteiro, Deus quer você agora com os seus pensamentos, Deus deseja ter você por completo agora com as suas emoções, Deus deseja ter você com as suas alegrias, Deus deseja tocar em você e receber você com todos os seus motivos de louvor, Deus quer você por completo nessa noite com todas as suas carências espirituais, Deus deseja ter você por completo, mesmo você tendo todos os seus medos, todas as suas fobias e com todas as suas fraquezas. Deus quer você. Sabe, Deus não precisa dar mais prova do seu amor por mim. Deus não precisa dar mais prova do seu amor por nós, além da prova que Ele já demonstrou na cruz do Calvário. A Bíblia diz que Deus provou o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós completamente pecadores. Agora pega aqui, por favor, preste atenção. Deus colocou em nossas mãos incontáveis bênçãos. E é nossa obrigação, a partir das bênçãos que Deus nos entregou, é nossa obrigação administrá-las de forma que a cultura do reino de Deus seja vista e percebida por aqueles que vivem ao nosso redor. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e todos que habitam no mundo. O verso 2 é sensacional. Ao Senhor pertence todas as coisas, porque foi o Senhor quem estabeleceu a terra sobre os mares e firmou a terra sobre as correntes. Se nós desejamos habitar ou influenciar positivamente essa esfera chamada economia, nós precisaremos considerar alguns princípios bíblicos fundamentais. Assim como eu fiz pela manhã, eu quero destacar aqui alguns princípios bíblicos. Primeiro lugar, me tornar influente numa esfera tão importante chamada economia me obriga a aprender a não confundir administração com posse. Preste atenção aqui, por favor. Ser administrador ou gestor significa cuidar. Ser administrador ou gestor significa zelar. Na verdade, o administrador, ele torna-se responsável. E quem é responsável não é dono. Vocês estão aqui comigo? Amém ou não amém? Ou seja, o responsável, ele cuida bem do que lhe foi confiado. Por quê? Porque ele sabe que chegará o dia em que ele precisará prestar contas do que ele possui ou do que ele administra para o verdadeiro dono. E aí entra uma pergunta interessante. Você considera Deus como dono do que você tem ou você simplesmente considera Deus como um simples sócio do que você imagina possuir? Porque do Senhor é a terra, a plenitude da terra, o mundo e todos quanto habitam na terra. Você não pertence ao diabo, você pertence a Jesus. Deus é dono de tudo que você tem ou simplesmente você o trata como um simples sócio. Eu fui lá no dicionário da língua portuguesa. E o dicionário diz que dono é aquele que tem o direito de usar. Dono é aquele que tem o direito de dispor de um bem. Dono é quem tem propriedade absoluta, propriedade plena. Dono se caracteriza por ser o legítimo proprietário. Já o sócio não. Diferentemente do dono, o sócio deve obedecer a certas condições para utilizar. Até porque ele compartilha a propriedade com outra pessoa, sócio, não é dono em absoluto. E o salmista está dizendo que do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e todos quanto habitam no mundo. Ou seja, quando o salmista escreveu este poema, o salmista não estava apresentando Deus como um possível sócio, não. O salmista apresentou Deus como dono e dono em absoluto de todas as coisas. Deus é o legítimo proprietário de tudo que está por aí, gente. A nossa presença nesse contexto é apenas de ajudadores, de cuidadores de algo que não nos pertence, mas que nos foi confiado. O problema é que o senso de posse nos leva a entrar num ambiente onde nunca foi projetado para nós. Nós nunca seremos donos, no máximo, bons administradores. Na verdade, se Deus é dono de absolutamente tudo, conforme o pensamento do salmista, como dono, Deus precisa ser ouvido hoje sobre o modo como gastamos os recursos que Ele nos entrega, pois seremos convidados por Ele amanhã para a prestação de contas de tudo o que nos foi confiado. O fato de Deus ter me dado o privilégio de possuir momentaneamente ou de forma temporária, não me dá o direito de usufruir ou me beneficiar da forma como eu desejo. Na verdade, já dizia o grande sábio que o que Deus me dá, eu não posso usufruir tanto ao ponto de me esquecer que também tenho a responsabilidade de me tornar a resposta de Deus para aqueles que estão necessitados ao meu redor. Nós prestaremos contas de como investimos o nosso tempo. Nós prestaremos conta de como investimos todos os recursos que Ele nos entregou. Nós prestaremos conta de como usamos a nossa língua. Nós prestaremos conta de como aproveitamos cada oportunidade que Ele nos entregou. Portanto, entrar na esfera tão importante chamada economia nos obriga a entender que dono, ou melhor dizendo, que administradores não são donos em absoluto. Não confunda administração com posse. Mas tem um segundo princípio. Na verdade, é um alerta. E eu coloco na tela da seguinte forma: fique atento. Porque o espírito de Mamom está à procura de servos. O que me faz confundir administração com propriedade, posse, é exatamente o meu coração ter sido sequestrado por Mamom. O espírito de Mamom está buscando adoradores. Na verdade, Mamom, mais do que em qualquer outro tempo, está tentando tomar o lugar do próprio Deus no coração e na mente de muita gente. O espírito de Mamom está em constante oposição ao espírito de Deus. Por exemplo, Mamom diz para tomar, Deus diz para doar. Mamom é egoísta, enquanto Deus é o quê, gente? Generoso. Mamom, objetivo enganá-lo, debriar, roubar, enquanto Deus tem por objetivo libertar e transformar. Deixa eu fazer aqui uma distinção, penso ser importante. Mamom e o dinheiro não são sinônimos. Quem está aqui comigo? É bom fazer essa distinção. Mamom e o dinheiro não são sinônimos. Diferentemente do que muitos pensam, o dinheiro não é inerentemente mal. Eu declaro, eu quero me utilizar das prerrogativas que o Estatuto Social da Igreja me confere e declarar a Igreja em Assembleia Extraordinária, cujo assunto principal é demissão do produtor da Igreja. E do seu auxiliar também. Também não vou beber mais água. Sabe, gente? Eu não lembro onde eu estava. Ok. Obrigado, irmã. Está prestando atenção. Não confunda administração com posse. Caso contrário, você vai fracassar. Não use o que Deus está te dando como se fosse absolutamente seu, sem buscar orientação dele, de como ele deseja que você se utilize da bênção que ele lhe entrega. Caso contrário, você vai perder uma grande oportunidade de ser um bom instrumento nas mãos de Deus. Mas, num segundo momento, fique muito atento, fique esperto, se ligue. Porque o espírito de Mamom está tentando aprisionar mente e corações. Está à procura de servos. Infelizmente, tem pessoas que associam dinheiro a Mamom como se fossem sinônimos. Eu estou afirmando a você que dinheiro e Mamom não são sinônimos. Na verdade, dinheiro não é inerentemente mal. Dinheiro se torna Mamom quando ele deixa de ser dinheiro e passa a fabricar escravos. Na verdade, Jesus falou mais sobre dinheiro no Novo Testamento do que falou sobre céu, sobre inferno, sobre salvação e sobre fé. Sabe por quê? Porque Jesus sabia, e óbvio que sabia, que não existia na história humana algo com tanto potencial para sequestrar o coração do homem, senão o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro escraviza. Observe o que Paulo diz a Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículos 9 e 10. Os que querem ficar ricos, e a expressão que aparece no original é aqueles que fazem da riqueza a finalidade última da sua vida, caem em tentação, em armadilhas, em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam homens a mergulharem na ruína e na destruição. Por quê? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Percebam que a Bíblia não está dizendo que o dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Não, a Bíblia está afirmando que o amor ao dinheiro, a adoração ao dinheiro, é exatamente a raiz de toda desgraça. Esse amor idólatra ao dinheiro, esse amor idólatra à riqueza, à ganância, à cobiça, o egoísmo transforma o dinheiro numa divindade. E tem muita gente aprisionada. Isso nos impede de manifestarmos influência numa área tão estratégica na sociedade. É interessante. Jesus nunca nos orientou a odiarmos o dinheiro. Mas Jesus sempre nos advertiu a não nos tornarmos adoradores ou escravos do dinheiro. Por exemplo, Mateus capítulo 6. Sermão da montanha. Jesus diz assim: quando vocês forem entregar uma oferta, não façam como os hipócritas fazem. Porque eles querem ser vistos. Eles não trabalham com discrição. Eles fazem de forma pública para serem notados. Portanto, quando vocês forem entregar a oferta, que a sua mão direita não sabe, ou que a sua mão esquerda não sabe o que está fazendo a sua mão. E fique tranquilo, porque aquele que te vê em secreto também recompensará você. Na verdade, Jesus disse que ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. Porque, por certo, irá amar um e irá odiar o outro. Ninguém pode servir a dois senhores. E aí Jesus dá a seguinte orientação: cuide do seu coração, porque onde estiver o seu coração, ali estará o seu tesouro. Jesus sempre nos advertiu a não nos tornarmos adoradores ou escravos do dinheiro, até porque, gente, dinheiro pode ser usado para fins justos e fins injustos. Concordam, sim ou não? Dinheiro pode ser usado para fins legítimos e para fins ilegítimos. Dinheiro pode ser usado para algo benéfico e para algo maléfico. Ele pode ser usado para propósitos temporais, mas pode ser usado para propósitos eternos. Ou seja, o dinheiro pode ser usado para o bem, abençoando pessoas, ou o dinheiro pode ser usado para o mal, destruindo relacionamentos e histórias. Olhar para o que o salmista está dizendo é fazer a seguinte consideração: se do Senhor é a terra, e ao Senhor pertence tudo o que existe sobre a terra, influenciar positivamente na esfera da sociedade chamada economia consiste em nos utilizarmos das riquezas que o Senhor nos entregou para fazermos algo que tem propósito eterno. Somente quando utilizamos nossos recursos para propósitos corretos é que glorificamos e honramos aquele que nos entregou tudo o que nós possuímos, gente. Pessoal, por favor, eu estou me esforçando. Eu estou me esforçando para lhe ensinar nessa noite que o importante não é o quanto temos, mas sim a quem pertencemos. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas eternas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? Não é qualquer Deus. O Jeová Sabaote, o Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Há um desejo em Deus de que a presença dEle seja para nós mais importante do que os presentes dEle. Bênção sem abençoador não tem propósito, pessoal. Na verdade, olha para cá, Deus quer que corramos atrás dEle. Deixa eu melhorar. Deus quer que corramos para os braços dEle. Ele não se importa que possuamos as coisas, mas Ele se entristece quando percebe que as coisas possuíram o nosso coração. Eu amo quando diz esse meu Deus. É sensacional. Portanto, colocar os pés numa área tão estratégica, de influência na sociedade, chamada economia, é considerar que uma coisa é ser dono, outra coisa é ser administrador, mas também é ficar atento, estar em alerta, porque Mamom está tentando sequestrar o coração. Mas eu caminho para um terceiro e último ponto. Se Mamom está tentando sequestrar o coração, eu afirmei na introdução que Deus deseja receber, mais do que deseja receber o que você tem, deseja receber você e você por completo. Eu dou uma sugestão para você, caso seja necessário nessa noite, receba um transplante de coração. Porque eu volto a afirmar, o problema não é o quanto você tem ou o que você tem. O problema é para onde está direcionado o seu coração. O problema sempre será o coração. Eu gosto de Gênesis 4. Sempre que estou caminhando nessa vertente, eu me lembro do Gênesis 4. Dois irmãos, Caim e Abel. Dois irmãos. Ambos oferecendo algo para Deus. A gente sempre fica ali questionando o que que Caim ofereceu, o que que Abel ofereceu. Mas é interessante que a Bíblia começa dizendo que Abel entregou para Deus a primícia de toda a cria. E tem uma frase, quando identifica Caim, que às vezes a gente não percebe, mas a Bíblia diz assim: e Caim, passado algum tempo, trouxe do fruto da terra. O segredo não está na oferta oferecida. O segredo está no coração. Um entregou a primeira parte. O outro entregou quando quis, passado algum tempo. Tem um monte de gente assim. Pessoal, a forma como nós administramos o nosso orçamento revela para que direção está o nosso coração. Nós só iremos manifestar influência nessa área tão importante quando o nosso coração estiver alinhado com o coração daquele que é dono de absolutamente todas as coisas. Eu tenho aprendido que, no que diz respeito a agradar a Deus ou viver alinhado com os princípios do reino de Deus, é a motivação do coração que importa. E é mesmo, a motivação do coração que importa. É com o nosso coração que o Senhor está preocupado. É para o seu coração que Ele está olhando agora. Eu nunca vi uma área tão estratégica sendo bombardeada pelo diabo na vida de tanto crente como a área da economia. Porque numa área em que nós deveríamos dar bom testemunho, nós fracassamos. Porque nos tornamos pessoas endividadas. Pessoal, eu não preciso ser vidente, nem dizer que recebi uma revelação do céu para ter certeza que nesta celebração, seja no prédio ou no universo online, tem um monte de gente endividada. Basta ser brasileiro. Agora pensa comigo. Se Ele é dono de todas as coisas e me entrega algumas coisas para que através da minha boa administração eu tenha suprimento para mim mesmo e participe do privilégio de me tornar instrumento de suprimento para o outro, Ele sabe o porquê está me dando na quantidade que está me dando. Sim ou não? Sim ou não, gente? Deus erra no cálculo? Sim ou não? Existe possibilidade de Deus errar no cálculo? Sim ou não? Isso significa dizer que o que Deus me entregou, entregou na medida correta, segundo os propósitos dEle. Sim ou não? Logo, se eu estou endividado, significa que eu disse para Deus que Ele errou no cálculo, porque o que Ele me deu para viver é muito inferior ao que eu preciso de fato para viver. Viver endividado é eu dizer para Deus que o que Ele me deu é pouco. Na verdade, porque Ele me deu pouco, agora eu preciso dar o meu jeito para me suprir, e esse meu jeito para me suprir, eu acabei me endividando. A culpa é de Deus. A pergunta é, a culpa é de Deus que me deu pouco para eu sobreviver ou a culpa é minha porque o pouco que Ele me deu não sou capaz de administrar? Porque a Bíblia diz que quem não é bom administrador com o pouco que tem, jamais se tornará bom administrador quando Deus decidir colocar sobre o muito. Na verdade, a Bíblia diz, se você não consegue ser fiel com as riquezas deste mundo, quem vai te confiar as riquezas eternas? Nosso problema é coração, gente. Que nessa noite o espírito de mamão seja repreendido em nome de Jesus. Que mentes sejam libertas neste lugar. Deus está preocupado com o nosso coração e um coração corretamente direcionado. Na verdade, ô irmão, recebe aí. Um coração alinhado com o coração de Deus é um coração mais entusiasmado em doar do que em receber. Foi Jesus quem disse, há mais alegria naquele que entrega do que naquele que recebe. Irmão, embora esse versículo esteja registrado em Atos capítulo 20, registro feito por Lucas, o próprio Lucas no registro disse que foi Jesus quem afirmou, é melhor dar do que receber. Por que é melhor dar do que receber? Porque quem recebe só tem uma alegria, de receber. Ah, mas quem doa tem duas alegrias, de ter o suficiente para suprir a si mesmo e ter ainda alguma coisa para participar do grande projeto de Deus, para que alguém também seja acudido por um favor do céu. O problema é coração. O grande missionário na China, chamado Hudson Taylor, ele certa vez disse, para Deus não importa o que você fará em prol do reino dele quando ele colocar alguns milhões de dólares na sua conta, mas Deus está levando em consideração o que você já decidiu produzir para ele com os poucos centavos que ele colocou sob a sua administração. Sabe, pessoal, quem está comprometido com Deus está mais entusiasmado em doar do que em receber. Na verdade, nós doamos não porque esperamos receber algo de maior valor em troca, Nós doamos porque queremos imitar o exemplo do nosso mestre, que é por natureza doador. Nos doou a vida. Tem doação mais cara do que essa? Deus está tentando fazer uma obra em nós, eu consigo perceber isso. Ele quer purificar o nosso coração, mas é necessário um transplante. Por que eu digo que é necessário um transplante? Olha para cá, por favor. Porque o nosso coração, por natureza, é egoísta, sabia disso? Já viu criancinha, irmão? Bichinho tão pequenininho, sabe nem falar, mas se tomar um brinquedinho da mão, ah, o pai ensinou aquilo? Não. Natureza egoísta. É meu. Tá com meu brinquedo. Tem pai que gosta de ficar fazendo assim um ciúme na criancinha, abraçando outra criancinha, aí o filhinho diz que tá chorando porque meu pai larga. A nossa natureza é não dividir. A nossa natureza é não doar. A nossa natureza é não compartilhar. O egoísmo nos impede de sentirmos compaixão pelas pessoas. Quem está aqui ainda comigo? Amém. O egoísmo está profundamente enraizado no nosso coração. Pessoal, olha para cá, por favor. Essa natureza ruim que nós temos, de sermos inerentemente egoístas, essa natureza não muda porque o nosso corpo cresce, não, gente. Na verdade, a humanidade não vai melhorar, o diabo não vai se converter. O egoísmo sussurra que nós não podemos compartilhar, sabe por quê? Porque se compartilharmos, nós não teremos o suficiente. Na verdade, o egoísmo sussurra que nós não devemos compartilhar, doar, porque Deus não será fiel em atender as nossas necessidades caso venhamos a repartir o que temos com o próximo. Já dizia minha avó, de acordo com a sabedoria popular, que se a farinha é pouca, a sua avó também dizia isso, porque não é do seu tempo. Se a farinha é pouca, ah, farei o meu pirão primeiro. Por causa do egoísmo, nós não somos acostumados a doar. Precisamos de um transplante do coração. Ou um transplante de coração. Ninguém é doador por natureza. Vou repetir. Não se ofenda. Ninguém é doador por natureza. Na verdade, todos nós nascemos tomadores. O próprio Davi disse: sei que sou pecador, sim, Senhor, sei que sou, desde que minha mãe me concebeu, contra ti somente pequei e fiz aquilo que tu reprovas. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Nós somos, por natureza, tomadores e não doadores. Nós entramos neste mundo com uma natureza caída, uma natureza depravada pelo pecado, e no coração dessa natureza caída existe a tendência ao individualismo, gente. Ô irmão, eu me lembro quando eu entrava no metrô, lá numa estação chamada Pavuna. Aleluia, obrigado, Jesus. Ô irmão, às vezes eu voltava cansado. E assim, eu não sei se você já brincou disso. Mas se você achar que a sua vida é dura, irmão, me fala. Eu pago para você passar um dia só disputando metro quadrado no metrô. É sério, é uma brincadeira que a gente faz. É centímetro, né? Ô, irmão, é muito bacana. A estação fica lotada. Aí quando o metrô para, irmão, é todo mundo. Você não anda, o seu corpo flutua. E se você entrar e fizer assim, você vai assim até o final. É sério. E bacana é quando você está na última estação, que aí o metrô vem vazio. Ô, irmão, você não sabe o que é MMA, você não sabe. Quando abre, todo mundo corre querendo sentar. Ô, irmão, algumas vezes eu consegui sentar. Mas algumas vezes eu sentei, sabe onde? Eu estou confessando o meu pecado. Algumas vezes eu sentei na cadeira preferencial. Eu estou confessando o meu pecado, irmão. Quem confessa alcança misericórdia. E eu cansado. Entrava alguém que podia sentar lá. Ah, irmão, eu fazia isso aqui, ó. Ô, irmão, quantas vezes eu fingi que estava dormindo? Coração ruim, individual, egoísta, egocêntrico. Estou ali. A nossa natureza é inerentemente individualista. Por que vocês comeram do fruto? Não fui eu não, foi Eva. Nós sempre queremos justificar os atos que temos apontando ou culpando alguém que está ao redor. Vitimização, gente, é a arma mais poderosa de pessoas medíocres. O nosso coração é individualista. A nossa natureza é inerentemente má. O bem que eu deveria praticar, eu não pratico. Mas o mal que eu deveria constantemente evitar, eu estou praticando o tempo todo. Nós entramos neste mundo com uma natureza caída e essa natureza nos empurra para o individualismo. Agora tem uma frase interessante. Tomara que a energia não apague. Telão já foi. Viu? Olha aí, ó, você foi brincar, ó. Aí, ó, seu trabalho agora aí, ó. A sua área aí, ó. A nossa natureza é caída, mas o pastor Robert Morris, ele diz algo sensacional. Não está na tela. Mas pega aí. Ele diz assim: nasci egoísta, mas presta atenção aqui. Nasci egoísta, mas o novo nascimento em Jesus me tornou generoso. Aleluia. Vou repetir, você não entendeu. Nasci egoísta, mas a vida de Jesus em mim transformou meu coração e me tornou completamente generoso. Se a minha antiga natureza, contaminada, corrompida pelo pecado, é uma natureza egoísta, a nova natureza que recebi por intermédio da vida de Jesus é por demais generosa. É necessário um transplante de coração. A nossa atitude em relação aos nossos bens tem capacidade tremenda de expor com transparência a verdadeira natureza do nosso coração. Ô, irmão, eu estou me esforçando aqui para fazer uma pergunta a você. E a pergunta é: para quem o seu coração está rendido? Para Deus ou para Mamom? De quem você decidiu se tornar servo ou escravo? De Deus ou de Mamom? Nós não nos tornaremos peças-chave na transformação da cultura da sociedade através da área da economia. Nós não nos tornaremos peças-chave nessa esfera tão estratégica na sociedade, a não ser que as verdades do Salmo 24 penetrem em nosso coração, em nossa mente, e transformem as nossas motivações e atitudes. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem poderá permanecer no seu santo lugar? Quem será posicionado estrategicamente pelo Senhor para se tornar influente numa área chamada economia? Davi diz no Salmo 24, aquele que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega sua vida à mentira, nem jura com engano. É óbvio que o Davi do Salmo 24 é o Davi do Salmo 15. E ele diz assim, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no seu santo monte? Vai pegando aí. Aquele que vive com integridade, aquele que pratica a justiça, aquele que fala a verdade de coração, aquele que não difama o seu próximo com a língua, aquele que não calunia o seu amigo, aquele cujos olhos rejeitam o desprezível, mas aqueles que também concedem honra aos que temem o Senhor, aquele que não volta atrás mesmo quando jura com prejuízo, aquele que não empresta o seu dinheiro exigindo juros, nem recebe suborno contra o inocente, aquele que agir assim nunca será abalado. Quer ser posicionado estrategicamente por Deus numa área tão influente? Cuide do coração. Porque Mamom está procurando pessoas para transformar essas pessoas em escravas. Termino dizendo, um grande homem de negócios, um homem de negócios de grande sucesso, em um almoço despretensioso, ele disse para um grupo reduzido de colaboradores, devemos nos sentir como um rio. Irmão, isso aqui me pegou, e eu termino com essa frase, podem vir. Devemos nos sentir como um rio. Ou seja, não importa quanto damos, nós nunca teremos menos. Irmão, você não recebeu. Devemos nos sentir como um rio. Não importa quanto damos, nunca teremos menos. Podemos ficar sem recursos, não porque doamos, mas porque administramos mal. A minha pergunta é, o seu coração se tornou escravo de quem? Ei, para que direção está inclinado o seu coração? Já dizia o grande pregador americano que somente Deus, por meio do Espírito Santo, pode quebrar o coração humano, fazendo com que o humano entregue de forma generosa, bondosa e espontânea aquilo que o mundo tanto tem idolatrado. A Bíblia diz que o sono de um trabalhador é ameno, tranquilo, quer coma muito, quer coma pouco. Mas coitado o homem que faz da riqueza a finalidade última da sua vida. O próprio Salomão, autor de Eclesiastes, ele disse que ele viu algo muito ruim acontecendo debaixo do sol. Homens brigando consigo mesmo e com outros homens a fim de juntarem grandes riquezas. O mesmo Salomão, ou melhor dizendo, palavras de Agur, provérbio 30, ele diz, Senhor, peço que não me negues duas coisas antes de morrer. Primeiro, afasta de mim a falsidade e a mentira. E segundo, não me deis nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me apenas o pão de cada dia. Por que o Agur diz isso? Ele responde. Se o Senhor me der fartura, na fartura eu poderei negar o Senhor e poderei dizer, quem é o Senhor? Mas se o Senhor me deixar empobrecido, eu poderei furtar, profanando o nome do Senhor. Irmão, eu termino com uma frase. Levanta sua mão e receba em nome de Jesus. Se Deus é dono de tudo, e você também pertence a Deus, Deus sabe a medida certa da bênção que Ele deseja entregar para você, porque o que Deus entrega não sobra nem falta, é suficiente para suprir todas as nossas necessidades.